No informativo Dom Bosco, Mulher em Pauta.
E olha, hoje quarta-feira, dia de Mulher em Pauta, então já estamos aqui falando só pra você, mulher, hein? Olha só esse assunto, minha gente. Com o aumento da longevidade no Brasil, nunca foi tão urgente debater a saúde da mulher idosa. Em 2046, a população brasileira, segundo as projeções da ONU, o número de idosos deve chegar a mais de 34 milhões de mulheres e 27 milhões de homens, ou seja, um superávit aí feminino de 6,6 milhões. E em meio a essas informações, você já parou para pensar como cuidar da saúde da mulher idosa? Pois é sobre esse assunto que a gente conversa agora na entrevista com a doutora Lirena Narciso. Ela é médica geriatra e preceptora da residência de geriatria da Unifor e também é médica do Hospital da UES. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Doutora, primeiramente, bom dia, seja bem-vinda aqui à FM Dom Bosco.
Olá, bom dia, Roberta, bom dia a todos os ouvintes.
Vamos feliz
de participar.
Muito obrigada pela sua participação. É um assunto, assim, nosso público é totalmente feminino aqui da FM Dom Bosco, né? Uhum. Posso dizer, assim, que já é 40, 50 mais. E, assim, é difícil a gente tirar aquela idosa pra poder fazer aquela atividade. Algumas, né? Algumas também, não são todas assim. Mas por que que é tão difícil entrar, assim, na consciência do idoso de que é importante ele cuidar dessa saúde na terceira idade?
Eu acho, assim, né, que muitas vezes o idoso, ele vem, na verdade, quando ele é jovem, ele é muito ativo, uhum. né? Antigamente, a gente não tinha, né, tanto a divulgação, né? E a importância, não se sabia a importância, né, de uma atividade física, por exemplo, de bons hábitos de vida. E durante a juventude, independente de hábitos, né, ou de tudo, geralmente a pessoa, né, é funcional, é bem ativa, então acaba que isso vai se levando, né, vai se levando até a terceira idade, né? Então, é difícil a gente criar novos hábitos, né, para todo mundo, né, seja jovem ou seja idoso. Mas novos hábitos são muito difíceis. Então, assim, por isso que é tão difícil. Mas, assim, eu percebo que hoje tem muito idoso, né, querendo se cuidar, né, realmente seguindo as orientações, né? Porque, assim, o geriatra, ele quer, antes de tudo, realmente um envelhecimento com qualidade de vida, né? Então, não é só realmente tratar aquelas doenças, né? Dar mais medicamentos, né? Mas realmente é envelhecer com saúde, com qualidade.
Muitos idosos recorrem aí a algumas situações de reposição hormonal, né? Uhum. Ou algumas terapias alternativas, né? Isso realmente é comum nessa fase? É importante ter essa reposição? Ou depende muito do idoso?
É bem individualizado, uhum. na verdade, né? A reposição hormonal, ela é muito importante para alguns sintomas, né? Principalmente uhum. aqueles sintomas da menopausa. Mas, assim, deve ser individualizado, né? Porque ele também traz alguns riscos importantes. Então, assim, é importante realmente ver se o paciente tem indicação realmente da reposição ou não. Então, assim, realmente é caso a caso. Porque aumenta riscos cardiovasculares, né? Aumenta um pouco o risco de câncer de mama. Então, cada caso é um caso diferente, né? A gente não pode dizer que todas as idosas devem fazer reposição hormonal, porque existem alguns riscos associados.
Uhum. E no caso, a gente percebe também a questão da vacinação entre os idosos. É uma coisa que muitos acabam deixando para lá, como se, já tomei todas as vacinas, não precisa mais, então não tenho mais essa preocupação. E não, claro que tem que ter a preocupação. Então, assim, essa questão da vacina, assim, geralmente tem algumas específicas que são cruciais, principalmente para essas mulheres acima de 50, 60 anos.
Bom, assim, existem algumas do calendário vacinal do uhum. SUS, né? Que para todo adulto a gente recomenda as hepatite B, a do tétano, né? E a influenza anual e as do Covid, né? Muita gente não sabe, mas a vacina do Covid hoje, ela é semestral para o idoso, né? Para acima de 60 anos. E além disso, tem algumas que eu costumo indicar bastante para os meus pacientes, que é a pneumocócica, né, que só tem na rede privada, né, que previne a pneumonia. A gente sabe que a pneumonia é a principal causa de óbito, assim, de doenças infecciosas, né, no idoso. E uma grande causa de internamentos, uhum. né? Então, assim, realmente, eu acho que é das principais, assim, para se investir, né? A pneumocócica. Mas a gente também tem hoje a do herpes zoster, né? Que é o famoso cobreiro.
Cobreiro, verdade.
Então, a gente tem, né? Inclusive, para quem já teve, né? Ele diminui o risco de recorrência, né? Não é como outras doenças, uhum. né? Que teve uma vez, não pega mais. Na verdade, quem já teve cobreiro tem mais risco de ter novamente. Então, assim, a vacina é muito recomendada. E tem também uma nova, que é a do vírus sensicial respiratório, que é a Sim. da bronquiolite, né? Então, assim, no comecinho do ano, a gente tem um boom de bronquiolites, principalmente em bebezinhos, Sim. né? Então, aqueles idosos que têm contato, né, com netinhos, bisnetos, é muito importante, realmente, essa vacina também.
Tá certo, então. Doutora, quando a gente fala também nesse público idoso, a gente vem muito à mente a questão de quedas, né? Uhum. Quedas, fraturas em mulheres idosas. Então, assim, nessa fase é como se realmente elas fossem mais suscetíveis a isso, né? Então, assim, existe algum exercício físico, enfim, algo que possa contribuir para melhorar essa força, esse equilíbrio, né, para que possam evitar esses acidentes domésticos?
Sim, a mulher idosa, ela, como você mesmo disse, né, ela está mais suscetível tanto pela osteoporose, né, uhum. que a idosa, depois da menopausa, né, ela tem, aumenta o risco de osteoporose, então ela está mais suscetível a ter essas fraturas e tem os riscos de queda, né, também. Então, assim, a primeira coisa que eu costumo orientar, né, os meus pacientes, é utilizar calçados adequados.
Uhum.
Né, a gente vê muito, muito idoso gosta de usar tamancos, né, chinelos, então esses calçados, eles são inadequados, né, que eles aumentam o risco de queda. E sim, os exercícios, principalmente exercícios de força e de equilíbrio. Então, assim, idealmente com o personal, né, uhum. para poder montar realmente esses exercícios, tanto de fortalecimento, né, porque uma das causas de queda é a fraqueza
Sim.
muscular, quanto do equilíbrio em si.
Uhum. Outra questão também é o Alzheimer, né, nessa faixa etária. Quais são os sinais, assim, os fatores de risco para o surgimento do Alzheimer nessa faixa etária?
Pronto, o Alzheimer é uma doença multifatorial.
Uhum.
Quase metade dos casos, eles podem ser evitados, inclusive, justamente controlando esses fatores de risco. Os fatores principais são os mesmos das doenças cardiovasculares que a gente conhece. Então, hipertensão, diabetes, né, obesidade, colesterol alto, tudo isso é fator de risco para o Alzheimer. E também alguns, né, que muita gente acredita que não saiba, é a depressão. A depressão é fator de risco para o Alzheimer, né? Que também é muito comum nessa faixa etária e na mulher idosa. E também as perdas dos sentidos,
Sim.
né? Perda de audição, a perda de visão. Isso também aumenta bastante o risco de Alzheimer. Então, assim, controlando esses fatores de risco, né? Não deixando, por exemplo, evoluir uma perda auditiva para uma perda muito grave, né? Porque pode ser que isso já tem algum comprometimento cognitivo que foi associado a essa perda. Então, assim, a gente sempre orienta, né, anualmente, né, o idoso fazer uma avaliação tanto auditiva quanto visual, justamente para evitar essa progressão e prevenir, assim, também o Alzheimer.
Tá bom, então. Já estamos chegando aqui na reta final, doutora Lirena Narciso, médica geriatra, falando várias dicas aí para você envelhecer com saúde, hein, mulher? E olha, doutora, para encerrar, eu queria que a senhora falasse, então, suas redes sociais, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho, uhum. né, de repente buscar diretamente algum atendimento, então fique à vontade, uhum. o espaço é seu. E aproveita e faz uma mensagem para essas ouvintes, né, que cuidados que elas podem ter nessa faixa etária aí.
Bom, eu diria primeiramente, né, para não esperar, né, muitos anos, assim, tem gente que diz, ainda sou uma jovem para ir no geriatra ali, uhum. né, dos 50, 60 anos. Mas, assim, eu acho que quanto antes você buscar o geriatra, melhor, justamente no intuito de prevenir e de Sim. envelhecer bem, né, porque a nossa consulta, ela é muito mais, além de medicações, ela é uma consulta de prevenção e de orientação, como tudo que a gente conversou aqui. Então, acho que não adie, né, a busca por um geriatra e o cuidado da sua saúde. E as minhas redes, né, hoje eu tô no Instagram, doutora Lirena, geriatra, Só isso mesmo. Uhum. E tem o meu site também, tá? doutoralirenageriatra.com.br. Lá eu divido, né, algumas informações de saúde e pode entrar em contato também se quiser marcar uma consulta.
Bacana, então. Lembrando que essa entrevista ela está disponível no nosso Instagram da FM Dom Bosco. Então, se você quiser repetir, né, acompanhar novamente essa entrevista, você pode acessar o Instagram da FM Dom Bosco, tá bom? Doutora, muito obrigada pelas informações, pelas dicas. Um bom dia, um bom trabalho.
Por nada, bom dia.
Agora, 7 horas e 23 minutos.